Acaba de ser nomeado oficialmente novo secretario da Rede Eclesial Panamazónica. Como se sente diante deste serviço que a Igreja está lhe confiando?
No primeiro momento, quando fui convidado, já há vários meses que pediram que eu apresentasse minha disponibilidade, era um momento muito difícil, porque eu sempre pensei que essa função seria para outras pessoas. Eu nunca olhava para mim como possibilidade. Então, no primeiro momento, foi um susto, devido à responsabilidade que a gente sabe que existe. Mas eu passei, por um verdadeiro processo de conversão, de não olhar para os outros que eles façam o trabalho, né, que é a missão, mas que eu também possa somar, porque foram exatamente outras pessoas muito dedicadas com a temática amazônica que me pediram essa disponibilidade. Então, uma vez que eu rezei muito, refleti, dialoguei, fiz discernimento comigo e com outras pessoas, quando eu me disponibilizei, eu me senti em paz, porque a gente não, é importante, quando assumir uma missão, não ser nada assim de uma euforia desnecessária, porque não é um troféu, é um serviço muito importante, mas também é importante estar por inteiro. Então, sentir-se disponível e, sobretudo, confiante. Confiante em quê? Que Deus que pede é uma vocação, qualquer serviço é uma vocação na Igreja, e também porque nós podemos contar com muitas pessoas. Isso me tranquiliza.
A REPAM teve um papel fundamental, especialmente durante o processo de escuta do sínodo para a Amazônia. Poderíamos dizer que ela foi quem recolheu a maioria das vozes da Amazônia. Depois de ter passado o sínodo, agora que a Igreja está querendo trazer de volta para o território, mesmo com as dificuldades da pandemia, os resultados do sínodo para a Amazônia, qual pensa que deveria ser o papel da REPAM nos próximos meses, nos próximos anos?
A REPAM continua aprofundando a sua identidade de rede. E rede significa conexão, é lateralidade, é buscar mais participação de todos os setores da Igreja e também de setores afins, que não sejam necessariamente eclesiais, para o cuidado com a Amazônia. Então a REPAM continua a sua função de animar esses processos, porque ela estava na idealização do sínodo, na realização, e agora no pós-sínodo. Com uma diferença, no sínodo e no pós-sínodo, tem muito mais gente envolvida que não são necessariamente identificados como REPAM. Então estamos num universo mais plural. E o que seria uma atenção muito prática é pegar as propostas do sínodo, tudo aquilo que o sínodo sugeriu, que são muitas, são mais de 150 propostas, se vamos alargar quase 200 propostas, e identificar, e é um trabalho que já está sendo feito, o que compete mais à REPAM, para que, passo a passo, essas proposições vão sendo colocadas em práticas, alimentadas pelo Papa Francisco, que pediu para que se levasse em consideração o documento sinodal por inteiro.
Na coletiva de imprensa, onde o senhor foi apresentado como novo secretário, dizia que se vê como um instrumento de conexão. Nesse trabalho em rede, o que significaria ser esse instrumento de conexão?
Quando a gente falamos em conexão, isso toca muito de perto, inclusive, a minha vocação. Qual é a minha vocação na Igreja? Irmão, eu sou um religioso irmão. E eu nunca tive como ideia de irmão como título, como uma função. Eu sempre tive irmão como a fraternidade, de viver os laços laterais, né, de procurar a vivência com outros seres que são meus irmãos de comunidade, da família, mas na Igreja. Eu sempre tive muita facilidade de ser amigo de todas as vocações na Igreja. Então, na REPAM, quando a gente fala rede, rede é muito circular, é muito lateralidade, é você chamar muitos iguais para estar juntos. Então, essa conexão é aprofundar tantos organismos, aprofundar o relacionamento de tantos organismos e de tantas pessoas que tem procurado se conectar com essa agenda amazônica. Eu, pessoalmente, talvez não vá ser um expoente de desenvolver temas ou tomar iniciativas em diferentes áreas, mas é contar com o conjunto dos que podem colaborar para que cada área de conhecimento, de incidência, de espiritualidade, encontre seu lugar e conecte o Arrepan para formar um conjunto harmonioso daquilo que necessitamos para o bem cuidado da nossa Amazônia.
O senhor nasceu em Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, na Amazônia, bem perto da fronteira entre o Brasil e o Peru. Conhece a Igreja da Amazônia desde criança, trabalhou durante muitos anos aqui na Amazônia como religioso marista. O que tem significado para a Igreja da Amazônia a Arrepan? E o que pode significar no futuro a Arrepan para a Igreja da Amazônia?
Exatamente, quando falamos de Amazônia, nós falamos de um bioma interligado, onde as realidades são interligadas. A estrutura eclesial e a estrutura política, seja dos estados, dos municípios, dos países, das prelazias, das dioceses, elas são determinadas geograficamente. E isso tem seu valor, porque organiza as coisas. No entanto, a natureza nos ensina que não existe corte entre as realidades do ambiente. Então, eu creio que a Arrepan é isso. Não é anular as realidades que existem de Estado, da divisão, da organização política ou religiosa, mas é fazer conectar aquilo que é comum de todos e no enfoque amazônico. Por quê? Porque a Amazônia não pode ser vista como uma realidade igual a qualquer outra. Ela tem realidades que lhe são muito próprias e que são muito importantes para as outras sociedades e também os outros biomas, outros ecossistemas. Então, eu vejo muito que em um tempo de globalização, onde a ideia perpassa muito mais o território o geográfico, a Arrepan vai se colocar cada vez mais como a semeadora de luzes de uma agenda do bem para o cuidado do que são as comunidades amazônicas e também de outras realidades da igreja, do planeta, que conectam com essas realidades, para poder fazer a incidência. Então, desde o local ao geral, desde o plural ao local. Em diferentes etapas e níveis que são necessários, social, eclesial, formativo, incidência política, aquilo que é a missão do cristão no mundo.
Tudo isso que está falando nos leva a pensar num novo termo que na verdade é uma palavra que já estava presente na realidade amazônica desde há várias décadas, que é o conceito de se amazonizar. Querendo levar os valores e a visão do mundo da Amazônia para todo o planeta. O que o planeta deveria aprender da Amazônia nesse caminho de amazonização?
Exatamente aquilo que nos ensinam as comunidades tradicionais da Amazônia, que são as mais antigas, são as populações que vivem na nossa região muito antes da era colombiana. E até agora eles souberam cultivar a sua vida ligada com a Mãe Natureza, sem destruir, vivendo o bem viver. Então, como é que nós aprendemos desses povos, em um momento que o planeta está em crise, com as questões sociais e ambientais, a reconectar no espírito comunitário, da circularidade da comunidade, e no espírito de integração com a natureza, com a integração com as raízes, com os ancestrais. E como eu escuto muito da Patrícia Galinga, nossa grande líder indígena do Equador, temos que reaprender a dialogar, a fazer dialogar as realidades da terra com as realidades do céu. Então, essa experiência, os povos amazônidas trazem muito. Até mesmo aqueles que não são nativos, originários da Amazônia, como os ribeirinhos, os seringueiros, que é uma experiência única no planeta, praticamente, onde povos urbanos se tornaram nativos, porque vieram há décadas atrás e se tornaram novamente habitantes da floresta. Então, como eles vivem esta realidade de conexão consigo, com os outros, com a natureza? Claro, tendo também, hoje em dia, nós não podemos prescindir da importância da vida urbana. Aqui nós temos muito essa expressão que é usada, como as duas florestas dialogam, a selva de pedra e a selva floresta, né? Esse intercâmbio urbano nativo. Então, são vários elementos que podemos dizer que precisamos amazonizar. Mas só que precisamos também contextualizar esse termo amazonizar. Na verdade, é um termo que não nasce de uma proposta da Amazônia. É uma reação. É uma reação ao processo de internacionalização da Amazônia, ou mesmo globalização, vindo de lá para cá, para consumir. Então, a resposta foi que, não, em vez de nos deixarmos invadir de fora para dentro, vamos levar os valores de dentro para fora, que são mais positivos.
Fala sobre os povos amazônicos, os povos originários, os povos indígenas. Nos últimos anos, e especialmente com o Sínodo para a Amazônia, a conexão entre a AREPAM e as organizações indígenas, sobretudo através da COICA, ficou cada vez mais estreita. De cara ao futuro, como poderia continuar esse trabalho comum entre a AREPAM, entre a Igreja Católica e as organizações, os povos indígenas?
Eu acredito que deve ser cada vez mais valorizado. Tanto mais os povos indígenas vão sendo invadidos, denegridos, mais a Igreja precisa viver o papel de bom pastor, boa pastora, que cuida não precisa ser suas ovelhas, mas que cuida dos filhos de Deus. Mas eu me baseio muito mais na veracidade dessa necessidade naquilo que pedem os povos indígenas. Eu tive a bênção de participar de 3 grandes encontros das comunidades indígenas da Bacia do Alto Solimões, do Tapajós, em Itaituba, como também no Equador, em Puyo, dos vicariatos do Equador. Em todos eles eu vi as lideranças indígenas dessas bacias pedindo que a Igreja seja parceira com eles, que a Igreja seja porta-voz, a Igreja Católica, porque eles têm muita invasão de sistemas políticos, comerciais e também religiosos que desconfiguram a sua vida, a sua espiritualidade, o seu modus vivendi. E isso que eu vi nesses indígenas que eu mencionei, eu vi também em todos aqueles que estiveram no sínodo. Quando falavam as lideranças indígenas de outros países, era a mesma tônica: queremos a Igreja como nossa aliada, como o Papa em Porto Maldonado, que exemplo mais bonito e que falas fortes tiveram as lideranças indígenas. Faço memória do meu amigo Santiago, peruano, que esteve comigo no encontro de Quito sobre a ecologia integral e que hoje está sepultado pelo convite da pandemia, e tantos outros, todos disseram. E a COICA também, na palavra do seu presidente, que esteve no sínodo, sempre a dizer a importância dessa voz de Francisco, a importância da incidência da Igreja para com as comunidades originárias primeiras do nosso continente.
Um dos pedidos da Assembleia Sinodal que aparece no documento final é a criação de um organismo eclesial panamazônico, que se concretizou no nascimento da Conferência Eclesial da Amazônia, que o nome de Conferência Eclesial partiu do próprio Papa Francisco, como tem reconhecido várias vezes o presidente da nova conferência, o cardeal Humes. qual deveria ser a relação ou qual deveria ser o caminho comum que devem trilhar a Conferência Eclesial da Amazônia, a SEAMA, e a Rede Eclesial Panamazônica, a REPAM?
É exatamente um belo momento de se clarear e se intercambiar a identidade de ambas, porque a REPAM vai se configurando como rede. Quem sabe a REPAM estava precisando fazer vários intercâmbios de cunho institucional, e enquanto que a SEAMA, ela nasce como uma conferência, é algo mais institucionalizado, tem outros poderes. Então, a SEAMA e a REPAM, ambas são eclesiais e ambas são para a Amazônia. Ambas são novidade. É novidade, inclusive, para toda a igreja, porque ela ultrapassa a geografia territorial nacional e se inspira no bioma, no conjunto do bioma e da sociedade desse bioma. Então, à medida que a REPAM vai conhecendo a SEAMA, porque nós não temos ainda conhecimento dos estatutos, a SEAMA está nascendo, e isso é um grande passo, mas eu entendo que é uma grande oportunidade da REPAM também aprofundar a sua identidade de rede, uma vez que ela tem agora uma irmã que é mais institucional.
Finalmente, qual seria a sua palavra como novo secretário da REPAM para a Igreja da Amazônia?
Que tenhamos um olhar esperançoso. Eu gosto muito de repetir a frase de nosso grande poeta amazonense, Tiago de Melo: faz escuro, mas eu canto. Então, se nós somos animados por uma espiritualidade, por uma mística conectada com o Deus da criação, que é o Deus da vida, e que nós colocamos em prática o que pediu muito fortemente o documento de Aparecida, que nomeia o reino de Deus como o reino da vida, nós, perante um contexto que realmente não é tão bom do ponto de vista sociopolítico, que existe muita dificuldade de compreensão do valor das culturas e do valor dos ecossistemas para serem cuidados em favor da humanidade, a REPAM, a igreja, todo cidadão de bem, toda instituição que quer cuidar do bem viver, precisa cantar, ou então ser estrelas que vão piscando no meio da escuridão, mas uma conectando com a outra, para poder formar uma constelação bonita de esperança e de postura firme naquilo que é a vida.